Prezados irmãos, prezadas irmãs, que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando Gênesis no capítulo 29, e agora já encerrando o capítulo, já no versículo 31, né? E nós vamos trabalhar agora os filhos de Jacó. Nós sabemos que Jacó casou com a Lia e com a Raquel, que eram irmãs. E ele gostava, ele amava a Raquel, né? Então vamos lá. E Abel viu que Lia não era amada, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, que chamou Ruben, pois disse ela: Iavé viu minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu ainda e deu à luz a um filho, disse Iavé. Disse, Iavé, eu vi que eu não era amado, e me deu também este. E ele chamou Simeão. Concebeu ainda e deu à luz um filho e disse, dessa vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei três filhos. E ela o chamou Levi. Concebeu ainda e deu à luz a um outro filho. E disse assim, dessa vez darei glória a Iavé. E por isso que ela o chamou Judá, pois depois deixou de gerar filhos. Então ela deu à luz ao Ruben, depois ao Simeão, depois ela deu à luz a Levi e a Judá. Prezados amigos, isso lá no futuro vão dar as 12 tribos de Israel. A tribo de Simeão, a tribo de Ruben, a tribo de Levi, né, que acabou sendo direcionada para os sacerdotes levitas, né, já ouvimos falar sobre isso. E de Simeão e de Judá, que acabou dando a Judéia, né? Quando a divisão das tribos, lá depois que Moisés desencarna e que Josué leva o povo lá para Palestina, eles dividem a Palestina em 12 territórios, e os nomes desses territórios estão vindo aqui pelos filhos de Jacó. Então, os cinco primeiros vieram pela Lia, né? Bom, agora vamos entrar no capítulo 30. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó: Faze-me ter filhos também, ou eu morro. Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? E ela respondeu: Eis minha serva Bala. Aproxima-te dela e que ela dê à luz sobre os meus joelhos, porque ela também. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher sua serva Bala, e Jacó uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse: Deus me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela chamou de Dan. Bala, a serva de Raquel, concebeu ainda e gerou para Jacó o segundo filho. Raquel disse: Eu lutei contra minha irmã as lutas de Deus e prevaleci. E ela o chamou de Neftali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva Zelfa e a deu por mulher a Jacó. Zelfa, serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse: Que sorte! E ela o chamou de Gade. Zelfa, serva de Lia, gerou segundo filho para Jacó. Lia disse: Que felicidade! Pois as mulheres me felicitarão, e o chamou de Asser. Bem interessante isso aqui, né, prezados amigos? Quer dizer, ele teve filhos com a Lia, a Raquel não deu filhos para ele, mas teve filho com a serva da Raquel. Depois a Lia viu que não dava mais filhos, porque ele devia ter passado da idade, aí deu a serva dela, e ele teve filhos com ela, então a geração vai aumentando. Como é que a gente pode imaginar isso dentro de nós? Nós estamos aqui no jogo dos opostos, masculino e feminino. Então, quando há uma perfeita combinação entre o masculino e o feminino, os produtos, o que vai surgindo daquilo, são só coisas boas. São filhos daquela conjunção, certo? Que vão dando frutos pela nossa justa posição do masculino com o feminino. Aqui nós não estamos tratando da questão ali de poligamia, isso aí é histórico, nós estamos trabalhando psicologicamente. Então, nós temos ali uma linha reta, que é o Jacó, e as linhas curvas que vão gerando para ele resultados positivos de crescimento dele. Então, é o homem crescendo dentro dele, produzindo frutos que o sustentarão um dia e que, na verdade, né, se tornaram grandes árvores no futuro. Então, não é bem pensar, mas ele fica com as duas mulheres, depois ainda fica com as duas servas. Né? Isso aí é uma questão histórica e comum na época. Hoje não, hoje não se faz isso. Pelo menos aqui na cultura ocidental a gente não tem isso, mas é uma cultura. Historicamente a gente pensa assim. Agora, psicologicamente eu penso, quando eu uno em mim os eixos masculino e feminino e faço desses eixos uma perfeita, uma justaposição, um equilíbrio tal, eu começo a gerar frutos bons, certo? Então, tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rubem encontrou nos campos mandrágoras, que trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: "Dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho." Mas Lia lhe respondeu: "Não é bastante que me tenhas tomado marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho?" Então Raquel retomou: "Pois bem, que ele durma contigo essa noite em troca das mandrágoras de teu filho." E quando Jacó voltou dos campos à tarde, Lia foi ao seu encontro e lhe disse: "É preciso que durmas comigo, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho." E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu Lia, ela concebeu e gerou o quinto filho para Jacó. Lia disse: "Deus me deu meu salário por ter dado minha serva a meu marido." E ela o chamou Isacar. Lia concebeu ainda e gerou sexto filho para Jacó. Disse Lia: "Deus me fez um belo presente. Dessa vez, meu marido me honrará, pois lhe dei seis filhos." E o chamou de Zabulon. E em seguida, ela deu à luz a uma filha, e que pôs o nome de Dina. Então Deus se lembrou de Raquel, ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e dele, e Deus retirou minha vergonha. Ela o chamou José, dizendo: "Que Javé me deu outro." São os frutos que vão sendo gerados aí dentro daquilo que nós buscamos dos nossos crescimentos. Então, prezados ouvintes, nós falamos da mandrágora, né? O que é mandrágora? Então, é uma planta que cresce abundantemente na Síria e no sul da Europa. Ela possui uma grande raiz com a forma de um corpo humano, folhas amarelas e um brilhante pequeno fruto vermelho, com a forma de um tomate de polpa muito tenra. Ela é ainda muito apreciada no Oriente como afrodisíaco, aparecendo como tal. No livro aqui do livro de Gênesis, né? O termo hebraico dulyam deriva de uma raiz que significa amor. Então, essa mandrágora é a fruta do amor, né? A fruta afrodisíaca. Bom, então já estamos aqui. O José já nasceu, que é o grande nome que vai ajudar aquele povo todo lá, né? Nós poderíamos dizer que José passa a ser. Não existe isso, eu vou só dar uma ideia. Mas ele passaria a ser o quarto patriarca. Não foi o patriarca, né? Porque ele não morou lá no, na terra de Canaã. Mas ele foi o mais importante dos filhos de Jacó. E esse foi dado por Raquel. Interessante é isso, né? Esse foi dado por aquela que ele mais amava. Muito bonito. É uma pena que nós não temos assim condições de ficar aqui estudando sobre curvas e leis retas, porque isso faz parte da geometria e teríamos que fazer aí estudos mais aprofundados. Mas o que marca aqui nesse trabalho, nesse estudo, nesse texto bíblico, é essa conjunção perfeita do masculino e do feminino, do polo masculino e do polo feminino, que todos nós temos. E quando esses polos estão em justa posição, os frutos aparecem e que vão nos dar muitas alegrias, né? Bom, agora nós vamos entrar no versículo 25, do capítulo 30, que é o enriquecimento de Jacó, né? Então vamos lá. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir, que eu volte para minha casa e minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi, e meus filhos, e que eu parta. Tu bem sabes quanto te servi. Labão lhe diz: se encontrei graça a teus olhos, fiquei sabendo por presságios que Yahvé me abençoou por causa de ti. Assim, acrescentou ele, fixa-me teu salário e eu te pagarei. E ele lhe respondeu: tu sabes de que maneira te servi e que os teus bens se tornaram comigo. O pouco que tinha antes de mim cresceu enormemente e Yahvé te abençoou com a minha chegada. Agora, quando trabalharei eu para minha casa? Então, eu trabalhei para você. Agora eu quero trabalhar para minha casa, né? Então, é como se eu pensasse um pouquinho em mim agora. Sabe, eu tenho meus valores, eu tenho minhas coisas, e agora eu preciso trabalhar para mim. Então, o outro está lá fora de mim. Agora eu preciso trabalhar para mim. Eu preciso também construir os meus valores, a minha casa espiritual, os meus bens, a minha casa mental, né? Vem para cá. Labão retomou: que te devo pagar? Jacó respondeu: nada terás a me pagar se fizeres por mim o que vou te dizer. Voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho. Separa dele todo animal negro entre os cordeiros e o que é malhado ou salpicado entre as cabras. Então, esse será meu salário. E minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vieres verificar meu salário. Tudo que não for salpicado ou malhado entre as cabras, ou negro entre os cordeiros, será em minha casa um roubo. Labão disse: está bem, seja como eu disseste. Naquele dia ele separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tivesse brancura, e tudo que lhe fosse negro entre os cordeiros. Ele os confiou a seus filhos e pôs a distância de 3 dias de caminho entre ele e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. É tudo muito bem arrumado. Quando nós estamos em paz conosco, em paz com a justiça divina em nós, então nós queremos tudo muito certo. Eu quero isso porque é justo, mas não quero mais do que isso. Eu não estou aqui para ganhar de você, estou aqui para ganhar para nós dois, para mim. Eu quero ganhar para mim também. Então, muitas vezes, nós ganhamos do outro e nos endividamos conosco. E ele disse: não, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui as ovelhas malhadas, aquelas que forem negras, eu vou talvez pegar aquilo que de menos valor, mas que me dá tranquilidade, me dá paz, eu quero essa paz, certo? E aí o Labão, então, com certeza, né? Então Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou em tiras brancas, deixando aparecer a brancura das varas. Colocou as varas que descansara diante dos animais nos tanques e bebedouros, onde os animais vinham beber. E os animais se acasalavam quando vinham beber. Eles se acasalavam, portanto, diante das varas, e pariram crias listradas, salpicadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados, de tudo que era negro no rebanho de Labão. Assim ele manteve separados seus rebanhos e não os pôs juntos com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que se acasalavam animais robustos, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos animais nos tanques para que ele se acasalasse diante das varas. Quando os animais eram fracos, eles não colocava. E assim o que era fraco ficava para Labão, e o que era robusto ficava para Jacó. O homem se enriqueceu enormemente e teve rebanhos em quantidade, servas e servos, camelos e jumentos. Então aqui ele faz aquele jogo, né, que vai ser a perspicácia, vai ser o que vai estar dando a consciência dele. Certo? É justo o que ele fez? Não se pode julgar, mas ele fez. Lá na frente nós vamos ver se Deus gostou dessa atitude dele, tá certo? Fiquem com Jesus, que ele abençoe você, que ele abençoe sua casa, seus entes queridos, e vamos aguardar o nosso próximo encontro.